Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente tem a participação de Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. Alessandro, muito obrigado por receber a gente aqui do primeiro item.
Eu que agradeço, Pedro.
Alessandro, é o seguinte, a gente teve aí na semana passada, o governo mandou aqui para o Congresso três medidas provisórias que tratam, que abrem o caminho para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. A gente sabe que medida provisória editada pelo governo já começa a valer, só que ela precisa ser analisada pelos deputados e pelos senadores, mas tem efeito imediato. Isso quer dizer que o governo vai poder começar a pagar uma nova rodada do auxílio emergencial, e isso foi graças a uma proposta de emenda à Constituição, uma emenda constitucional que já foi promulgada e que abriu caminho aí para o auxílio emergencial, né? Com algumas regras de controle fiscal e também autorizando o governo a fazer aumentar a dívida aí em torno de 44 bilhões de reais para poder, mediante crédito extraordinário, poder pagar esse auxílio. Você pode explicar para a gente um pouquinho como funciona isso?
Perfeito, Pedro. Na semana passada, né, com a promulgação da Emenda Constitucional 109, havia um artigo ali específico que deu as condições para que esse auxílio fosse pago neste ano. Ao contrário do ano passado, nós não estamos mais sob o estado de calamidade decretado pelo Congresso Nacional. Esse estado ele se encerrou em 31 de dezembro do ano passado. E este estado de calamidade foi o que permitiu, no ano passado, o governo fazer os gastos relativos ao auxílio, entre outros gastos de combate à pandemia. Então, por isso que foi necessária esta emenda para permitir um gasto de 44 bilhões, ou melhor dizendo, para permitir que até este valor a despesa não seja utilizada para apuração das regras fiscais relativas ao teto de gastos e ao resultado primário, que é fixado na LDO, né? Atualmente em 247 bilhões. Existem outras regras, como a regra de ouro também, né, que diz que não se pode se endividar para pagar despesa corrente, mas sim para fazer investimento. Isso também, né, uma ressalva para as despesas do auxílio também foi colocada nesta emenda da semana passada, permitindo então o endividamento para pagar esse auxílio.
E, Alessandro, é o seguinte, a MP traz umas regras, né, a primeira MP, com o valor, com a data de início que está previsto já para abril e também quem tem direito a receber. O valor varia, né, de acordo com a composição familiar, enfim, tem algumas regras, mas ele tem um valor aproximado aí padrão de R$ 250. É bem inferior ao valor do ano passado, quando o auxílio emergencial começou a ser pago, né, que era de R$ 600, enfim, e durou mais tempo, era até um valor bem maior, foi até ponto de crítica muito grande, assim, de senadores e deputados da oposição, principalmente, dizendo que esse auxílio agora, de R$ 250, é muito, muito baixo, enfim. Como que a IFE, que analisa esses impactos na economia, como que a IFE classifica isso ou pode analisar um pouquinho esse valor do auxílio?
Pois é. Então, essa é uma das diferenças desta edição do auxílio em relação ao ano passado, né? Então, no final do ano passado, nós tínhamos aquele auxílio que estava em R$ 300 cada cota, né? E agora, então, o valor médio vai passar para R$ 250. De fato, essa redução vai fazer com que a despesa mensal aproximada seja de 10 bilhões de reais, tá? Considerando aí 45 milhões de beneficiários a um valor médio de 250, ou se a gente baixar, por exemplo, para 230, a depender, né, da avaliação dos cadastros que a DataPrev fizer, e se variar este valor médio em função da composição familiar, a gente não vai fugir muito dos 10 bilhões por mês. Portanto, a despesa total aí giraria em torno dos 40, 42 bilhões, como, por exemplo, foi aberto de crédito extraordinário na medida provisória da semana passada. O que acontece? Um valor menor, existe, do ponto de vista fiscal, uma vantagem, porque a despesa é menor. Acontece que, como vem sendo salientado por especialistas na imprensa, no debate nacional, com um valor pequeno, o que acontece? As pessoas não vão conseguir ficar em casa e evitar de circular espalhando vírus. As pessoas vão ter que sair para trabalhar, para conseguir pagar as contas, né? O valor ele é inferior ao da cesta básica. Então as pessoas vão ter que continuar saindo de casa. Isso significa o quê? Que a pandemia tende a durar mais e que, portanto, a necessidade deste auxílio tende a durar mais. Inclusive, a MP, em 1039, que instituiu, né, o auxílio, não descarta a possibilidade de extensão. Tá? Então, essas quatro parcelas que ela institui, ela, digamos assim, são um ponto inicial. Mas uma extensão não está descartada. E, então, assim, este valor menor pode indiretamente levar a uma necessidade de extensão.
Pois é, e aí a gente tem outra questão delicada no país, é que acho que é um consenso no mundo financeiro, econômico e de mercado, de que a vacinação é que vai poder promover essa volta da vida econômica, né? As pessoas vão poder sair, vão poder comprar as coisas, vão poder trabalhar, vão poder... A vida econômica vai poder começar a girar. E é só com uma vacinação em massa que a gente vai poder ter isso. Então, não adianta também a gente, antes de ter esse tipo de medida assim, mais concreta, especular muito, né? Porque, como você falou, o auxílio pode ser mais baixo agora, mas ele pode ter, talvez, ser estendido. Então, acaba que você vai pagar menos por mais tempo, poderia pagar mais por menos tempo, enfim, é uma questão assim que às vezes a logística não bate, né?
Pois é, preciso garantir que, né, todas as medidas recomendadas pelos especialistas de saúde sejam implementadas o mais rápido possível para garantir a vacinação e que a gente se aproxime de uma solução mais definitiva do problema. Claro, ainda meses vão passar antes disso. E a pandemia, mesmo que todos estejamos vacinados, vai deixar ainda consequências para o futuro, né? É um desarranjo dos setores produtivos, eventuais sequelas nas pessoas que adquiriram a doença, mesmo assintomáticos, existem estudos mostrando que existem sintomas relativos ao desempenho psicológico e psiquiátrico. Então, assim, de fato vai ser uma questão de saúde pública que vai permanecer e vai exigir nossa atenção. Quanto mais a gente se dedicar a resolver isso da forma orientada pelos especialistas de saúde, melhor, né?
E, Alessandro, só para lembrar o nosso ouvinte também, essas MPs, elas chegaram aqui no Congresso semana passada, elas já estão valendo, o auxílio emergencial vai ser pago nessas quatro parcelas inicialmente, mas esse texto pode ser alterado pelo Congresso ainda, né? De alguma forma, isso, né? E, então, pode ser que haja alteração aí, inclusive de valor, os parlamentares que não concordam com esse valor e com algumas regras já se adiantaram, disseram que vão trabalhar para mudar o texto, então a gente pode ter mudança nisso aí também, né?
Exatamente. Por exemplo, no próprio dia 19, né, na sexta-feira, foram apresentadas diversas emendas para mudar, por exemplo, o valor, levando para o mesmo valor da primeira edição do auxílio de 600. Também uma emenda procurando modificar aquele dispositivo que diz que apenas uma pessoa por família pode receber, então tentando permitir que mais de um membro possa receber. Então, existem essas tentativas. Agora, a política vai dizer se elas vão ser aprovadas ou não, né? No ano passado, nós tivemos algo parecido. Com a instituição do auxílio residual, né, que vigorou de setembro a dezembro, que eram as parcelas de 300, também ocorreram propostas de parlamentares no sentido de retomar o valor anterior de 600. Mas, no final, a tramitação foi tal que não foi retomado aquele valor. Se isso vai se repetir nesse ano ou não, a gente vai ter que observar, né? Nós temos ainda mais os meses pela frente, a pandemia ela está mais crítica, creio eu, né, com base nos dados que vêm sendo divulgados, do que no segundo semestre do ano passado. Então, ainda é muito incerto, existe essa incerteza, para não falar da incerteza de que, em caso de uma extensão sucessiva do benefício por mais meses, existirão, né, surgirão questões jurídicas a serem resolvidas, que vão ter que ser resolvidas. Portanto, mais projetos de lei, não vai bastar apenas uma simples extensão deste auxílio, né? Será necessário pensar novamente em como dar suporte legal a essas despesas maiores, né? Sempre tentando respeitar ou pelo menos manter alguma consistência com as regras fiscais.
Tá certo, vamos aguardar. Obrigado, Alessandro Casalec, analista da Instituição Fiscal Independente, por participar aqui do primeiro item. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Pedro.